MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Uma das atribuições do Ministério Público, que não é muito conhecida da população, é o trabalho de fiscalização da constitucionalidade de normas jurídicas, como decretos e leis municipais e estaduais. A ideia é fiscalizar e garantir que essas normas não contrariem disposições das constituições federal e estadual. Isso porque nenhuma lei pode contrariar o que está lá nessas constituições. Mas é comum acontecer que leis municipais e até leis estaduais sejam inconstitucionais, ou seja, legislem num sentido contrário àquilo que a Constituição prevê. E no Ministério Público existe, inclusive, um setor especializado para fazer esse controle de constitucionalidade. Para falar sobre essa importante atuação do Ministério Público, o MP no Rádio recebe nesta edição o coordenador desse núcleo, o promotor de justiça Gustavo Henrique Rocha de Macedo. Doutor Gustavo, o que é esse controle de constitucionalidade e por que o Ministério Público atua nessa área?
O controle de constitucionalidade, ele se assenta numa ideia de supremacia da Constituição. A Constituição é um documento básico, é a lei suprema da nação. Então, toda atividade estatal necessariamente tem que obedecer aquilo que foi decidido como itens essenciais do nosso país pelo Constituinte de 1988. Então, essa é uma forma de se preservar os fundamentos da nossa nação. A supremacia é uma garantia para todos nós. O Ministério Público, no caso, atua como um dos agentes, um dos protagonistas no controle de constitucionalidade, porque ele provoca o poder responsável pela edição da norma para corrigir a norma que eventualmente seja inconstitucional, caso o Ministério Público detecte um vício, né, um problema nessa lei, e caso não haja essa correção, provocando o Poder Judiciário para que declare a inconstitucionalidade dessa lei impugnada.
Então o Ministério Público do Paraná tem essa atribuição de tentar barrar essas leis inconstitucionais, seja dos municípios, do Estado ou do próprio governo do Estado, da Assembleia Legislativa, seria isso?
Seria isso. Nós temos que fazer uma distinção aqui, porque existem basicamente dois modelos para se tratar de controle de constitucionalidade. Um é o chamado controle difuso, que é esse exercido por qualquer juiz de direito em qualquer processo que ele julga, né? Então, vamos imaginar aí um mandado de segurança que foi proposto por um funcionário público buscando que lhe seja assegurado o pagamento de uma determinada gratificação. O promotor de justiça atua num mandado de segurança dessa espécie e, por exemplo, ele detecta que aquela gratificação está baseada numa lei inconstitucional. Então, o promotor pede ao juiz naquele mandado de segurança que negue o mandado de segurança e fundamente sua decisão na inconstitucionalidade da lei. Ou seja, então a lei não vai valer só para aquele servidor. Esse é um controle difuso, né?
Ou seja, o próprio juiz ali, se ele disser que aquela lei é inconstitucional, vale para todo mundo?
Não, vale só para aquele caso concreto.
Para aquele
servidor que pediu a gratificação, nessa hipótese que nós cogitamos aqui. Existe aí uma outra modalidade que é o chamado controle concentrado. Esse é exercido aqui no âmbito do Estado do Paraná pelo Tribunal de Justiça e a legitimidade ativa, no caso do Ministério Público, é apenas do Procurador-Geral. Então não é qualquer promotor que pode se dirigir ao Tribunal de Justiça postulando, né, pedindo que se declare inconstitucionalidade de uma lei.
Só o chefe do Ministério
só
Público,
o chefe, só
que
é o Procurador-Geral. Nesse caso, se houver o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei de um município X, por exemplo, vamos imaginar essa lei que criou a gratificação. O Procurador-Geral pode ajuizar uma ação pedindo que o tribunal declare a inconstitucionalidade dessa lei, e se o tribunal declarar, então daí essa lei deixa de existir. Esse é o chamado controle concentrado. Mas é importante destacar que essa última modalidade, a legitimidade ativa é exclusiva do Procurador-Geral.
Sim.
Além de outras entidades, né? Partidos políticos, assembleias legislativas, prefeitos, câmaras de vereadores, no caso de leis municipais. E também é importante lembrar que, nesse caso, o Procurador-Geral pode pedir que se declarem a inconstitucionalidade de leis municipais ou estaduais, leis ou atos normativos, como você mencionou, decretos, que contrariam a Constituição estadual.
Certo. No exemplo que o senhor citou aí, certo, da gratificação indevida, o promotor vendo que aquela lei É inconstitucional, ele comunica ao procurador-geral?
Isso, ele pode comunicar não só ao promotor, qualquer pessoa do povo, qualquer entidade, qualquer cidadão pode encaminhar o ato normativo, né, pedir que o procurador-geral ajuize uma ação direta.
E é comum haver essas leis municipais ou até estaduais que contrariam esses dispositivos da Constituição? Uhum. E por que que isso acontece? O senhor tem exemplos de alguns casos?
Não chega a ser um fato muito raro, porque nós temos muitos municípios, né? Todos têm capacidade de competência legislativa, né, para produzir leis, e também o Estado possui, né? Além disso, não são só as leis, são atos que têm alguma generalidade, por exemplo, decretos municipais, às vezes regulamentos editados por agências reguladoras, por conselhos de políticas públicas, né? Por exemplo, o Conselho Estadual do Meio Ambiente baixa uma normativa para tratar de um determinado assunto. E essa resolução também pode se submeter ao controle de constitucionalidade. Então, isso o controle tem aumentado e tem sido cada vez mais importante, até porque as pessoas têm dado mais relevância à importância da Constituição, né? A Constituição cada vez é mais presente na vida de todo mundo, como há uma cidadania assim, cada vez mais crítica, as pessoas questionando os atos estatais, acabam pedindo que os órgãos responsáveis pelo controle o exerçam.
Doutor Gustavo, como é que o Ministério Público atua concretamente nesse controle para que normas municipais e estaduais não contrariem o que é que está na Constituição?
Sempre que o Ministério Público, seja por qualquer de seus membros, os promotores ou procuradores de justiça, tenham conhecimento de uma determinada lei ou ato normativo que seja inconstitucional, há uma série de possibilidades, né? Como eu disse, isso pode acontecer dentro de um processo isolado a juíza, proposto por uma pessoa qualquer do povo. O pronunciamento do promotor no processo vai levantar o problema, né, da inconstitucionalidade. Como eu disse, a norma só não vai valer naquele caso concreto. Também pode ser feito a provocação de forma extrajudicial. Então, o promotor lá numa determinada comarca se depara com uma lei que ele considera inconstitucional, ele pode provocar a Câmara ou o prefeito, enfim, o legislativo, enfim, o órgão que editou o ato a corrigir essa inconstitucionalidade. Em termos de controle concentrado, que é esse exclusivo do Procurador-Geral de Justiça, qualquer pessoa pode levar ao conhecimento do Procurador-Geral, além do Procurador-Geral poder atuar de ofício.
Então, essas situações chegam ao Ministério Público como? Geralmente pelos próprios promotores? É comum que outras pessoas, outras entidades levem o caso para o Procurador-Geral?
É bastante corriqueiro, sim, que outras entidades, outras instituições, como sindicatos, órgãos de classe, os promotores, por vezes juízes de direito, também fazem os encaminhamentos e cidadãos também isoladamente. A pessoa envia um e-mail para o procurador-geral, envia sua notícia, ou correspondência escrita também. Isso não há uma forma fixa para que se provoque o procurador-geral de justiça. Então, é uma série de canais aí que possibilitam que o procurador-geral tome conhecimento do ato impugnado.
Então, quer dizer que as pessoas podem levar diretamente. Geralmente são pessoas mais envolvidas com casos concretos. Você falou sindicatos, por exemplo, alguma entidade, são aqueles que estão de olho naquela lei, aquela lei os afeta de alguma forma, e aí vendo que pode ser inconstitucional, eles passam para o Ministério Público.
Isso acaba sendo o mais comum, né? As pessoas diretamente afetadas pelo ato normativo, acabam trazendo ao Ministério Público, seja ao promotor na comarca ou diretamente ao Procurador-Geral de Justiça.
Certo. Uma coisa que acabou passando aí, os exemplos concretos, teria alguns para nos contar?
Por exemplo, uma hipótese bastante corriqueira, né, que acontece muito, é a criação de cargo em comissão, que é uma exceção à regra do concurso público na administração pública, criada fora das hipóteses de chefia, direção e assessoramento. Né? Então, a regra na administração pública é o concurso. O cargo de comissão é a forma excepcional. Então, por vezes, nós nos deparamos com leis que criam cargos assim, que não respeitam esses requisitos. Né? Outras situações, essa que o exemplo que eu dei anteriormente de criação de vantagens funcionais, de gratificações que não são perfeitamente adequadas à Constituição, às vezes a criação de algum benefício previdenciário, mas há uma série o universo é bem grande, então tem questões da educação, como por exemplo ideologia de gênero, questões de zoneamento urbano, transporte, leis que tratam de transporte coletivo, de transporte individual de passageiros, dos aplicativos, do Uber, Cabify, também há uma série de decretos que foram levados ao Procurador-Geral, normas de proteção ao meio ambiente, de pessoas com deficiência, então tudo aquilo em que o Estado legisla, pode ser submetido ao controle.
Certo. E por que isso acontece? É geralmente por desconhecimento de quem faz a lei, a norma, ou às vezes é por, digamos assim, alguém que quer tirar alguma vantagem, quer dar um jeitinho. Por que você acha que isso acontece ali na origem?
Bom, há uma série de razões, né? Me parece que a principal delas é que, como há muitas pessoas legislando, há muitos municípios, há muitas câmaras, há muitos órgãos, muitos conselhos, há uma série de visões que, por vezes, são contrapostas, né? Então, os órgãos fazem as suas decisões, às vezes, pensando numa situação concreta. Não posso aqui dizer que presumir sempre é má fé, né? Eu presumo que as pessoas atuem de boa fé. Às vezes até querem corrigir, mas não respeitam aquilo que está nos documentos essenciais, né, que são as constituições.
Então, antes de tudo, eles teriam que ver o que diz a lei maior do federal ou estadual para fazer isso. Existe casos assim, bem escabrosos, por exemplo, um município que quer fazer uma legislação que é tipicamente federal, por exemplo, criar uma lei penal, alguma coisa assim? Acontece?
Acontece. Esse exemplo que você falou é de incompetência legislativa, né? Então, a Constituição estabelece matérias que são de competência da União e dos municípios e residualmente dos estados. Por vezes, acontece a invasão legislativa, aquilo que a gente falou há pouco do tema da educação, né? Então, compete à União editar as normas básicas sobre currículo. Então, não pode um município legislar nesse tema. Isso acontece, de fato, né?
Interessante. Se eu estou em ideologia do gênero, eu me lembrei que alguns municípios aprovaram leis e depois chega no Supremo e é derrubado, porque
Exatamente.
Não é função deles legislar sobre isso.
Isso.
Né? Perfeito. Um tema muito interessante e o cidadão pode ajudar a fiscalizar, então, se vir alguma coisa, pode mandar para o Ministério Público.
É importante, porque a Constituição, ela está presente na nossa vida, seja na questão da definição dos impostos, dos tributos que nós pagamos, no regular funcionamento dos poderes públicos, enfim, em temas de educação, de saúde pública, em tudo aquilo que há política pública em que o Estado intervém na vida das pessoas, normalmente é passível de fiscalização de constitucionalidade, né? Então, hoje a gente fala em sociedade aberta de intérpretes, ou seja, toda a população tem interesse nos assuntos constitucionais. Isso não é um problema só da política ou do judiciário. Então, qualquer um pode nos provocar. Inclusive, na página da Subprocuradoria para Assuntos Jurídicos, existe um modelo de representação, um roteirinho ali para que as pessoas sigam, no qual a pessoa indica a norma que ela acha que é inconstitucional, diz por que reputa que é inconstitucional, de forma que a equipe da Procuradoria-Geral possa avaliar esse ato normativo e, eventualmente, até proponha uma ação direta buscando derrubar essa lei.
Doutor Gustavo, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.